Boa noite, irmãos. Prazer renovado. Para quem não me conhece, eu sou Erivelton, não Batista, mas Oliveira, aí na apostila, página 83, tá Batista, mas não é Batista, é Oliveira. Então, nós viemos da Bahia em 9, mas aqui eu encontrei um outro baiano. Está ali de Salvador. Então somos 10 lá da Bahia. E eu vim com dois filhos. Para quem não conhece, a Web e a Leidiane. São filhos, estão lá comigo na jornada. E mais algumas ovelhas, o Marlon, o Josafá, que é diácono, lá conosco. Além de a menina, filha de Rudival, pastor Rudival lá de Taberaba, e Ingrid, né, que é filha de João Eudes, que trabalha com casais, né, família lá em Taberaba. Na Bahia, nós somos em quatro cidades que têm mais ou menos a mesma caminhada. Nós temos um princípio de reunir em pequenos grupos em casa. E é lá onde, para nós, a igreja é lá, e não no grande grupo. Apesar de nós termos também reuniões no grande grupo. Mas nós temos observado que essa maneira de trabalhar tem trazido um resultado melhor para o corpo de Cristo, visto que isso que Haroldo acabou de falar, e que nós ouvimos muito aqui sobre a formação de líderes, tem acontecido de uma maneira mais prática com esse tipo de trabalho. Ou seja, a gente está olhando casas que têm a estrutura que Paulo orienta nas Escrituras, né? E ali nós vamos introduzindo a igreja naquela casa. Recentemente, nós tínhamos lá na minha casa um grupo com mais de 30 pessoas, um dos grupos, né? E então nós vimos a hora de separar. Então o Weber, que é o meu filho, estava lá, e ele então foi para a casa dele com uma turma boa que morava do lado de lá, e se agregou a ele alguns outros que foram recebendo a palavra, e alguns que estavam afastados, desviados, terminaram se incorporando ao grupo, e assim tem sido a nossa jornada em Feira de Santana. A gente parte o pão ali, né? Não é uma bolachinha, mas é uma refeição na mesa. A gente tem entendido que é dessa maneira que a gente consegue manter uma cultura onde o reino vai se expandindo, né? Aquilo que Haroldo falou aqui de muitos líderes que têm receio de perder a sua posição em frente não é o nosso problema lá, visto que a gente quer que realmente apareça mais líderes. Né, muito mais líderes, e a gente está de olho já em outras casas, outros casais, e a gente quer. Feira de Santana é uma cidade com mais de 600 mil habitantes, e existe um problema muito grave lá, que não há unidade entre os pastores. Isso foi tentado diversas vezes, mas existe uma aí eu tenho que lembrar da tiririca, né, que é a política. Então, as associações de pastores geralmente estão ligadas à política, e aí muitos de nós não aceitamos, e aí tem problemas. Então, no geral, não funciona, porque há sempre o interesse de ter alguma coisa, e aí chega a ser escandaloso, às vezes, de receber dinheiro, de fechar a igreja e tal. Então, isso é um problema grave, a gente precisa que vocês orem muito por nós, para que Deus nos dê graça e a gente possa continuar a nossa jornada. Tem um trabalho lá em Baixa Grande também, que é um trabalho com o CPP, o mesmo que acontece em Montimó, acontece lá na cidade de Baixa Grande, que está a 150 quilômetros de onde eu estou. Lá o Romilto, que vocês conhecem, é quem liderou por muito tempo, mas depois ele se retirou do pastoreio, conseguiu colocar dois irmãos e mais alguns irmãos, e ele está agindo mais nessa área. Fora da cidade. Ele tem ido a Rui Barbosa, que é uma outra cidade da cobertura, alguns irmãos lá. Então, nós somos em quatro cidades que mensalmente nós temos uma reunião em cada localidade, nós tratamos de como fazer o reino avançar, lá na Bahia, através desse modelo, que nós acreditamos ser o mais prático para que outras pessoas possam se posicionar, né, saindo assim líderes e famílias e dons, e expandir. Tem aqui também dois, o Isidoro e o Leandro, estão por lá, por Baixa Grande, e no próximo ano eles já vão ser enviados para alguma outra cidade, cidade próxima de lá, onde eles vão começar um trabalho assim, em casa, e a gente quer fazer isso na Bahia. Até por que pareça, em Aracaju surgiu um movimento desses, porque foram pessoas que passaram pelo CPP, e nós temos alguns encontros em feira, que muitas vezes os irmãos vão ministrar, encontros de jovens, ali a Zaf esteve lá recentemente, junto com o Max Chia. Agora em outubro temos encontros de líderes, né? Estamos preparando para a volta de Cristo, e o Haroldo sempre vai, acho que o Haroldo e o Roberto vão estar conosco. Então a gente convida pessoas, e muitas vezes pessoas de outros estados, como de Sergipe, estiveram lá, ouviram a palavra, e houve lá um problema justamente nessa hora, essa área de política, e um pastor se afastou de uma determinada denominação e nos pediu ajuda para criar um movimento baseado nesse princípio da casa. Então, nós temos dado assistência, tivemos lá uma vez eu e Romildo, e as nossas famílias, nossas esposas, e agora eu não pude ir no dia 2, porque eu tive um encontro com os homens da igreja lá em Feira de Santana. A gente vê essa necessidade de que os homens tomem posição com relação ao reino de Deus e abram suas casas e sejam curados dos seus traumas e possam fazer a igreja avançar. Mas o Romildo foi, e os irmãos têm estado alegres, estão já nos mandando WhatsApp, porque querem estar lá em Feira de Santana, em outubro, né, os irmãos lá de Aracaju. Então, nós temos crido nesse trabalho, temos visto que esse é o que Deus tem colocado em nossas mãos, e temos avançado desse jeito. Nós temos aqui o assunto sobre cultura de avivamento, e eu devo confessar que nunca foi meu sonho o avivamento. E eu tinha muitas conversas com a Leidiane, que ela é daquela que é intensa, né, e acha que deveria haver avivamento sempre. Mas eu sempre achei que o avivamento é uma reação de Deus ao estado da igreja, em alguma localidade, e porque eu sempre acreditei que o Senhor quer restaurar todas as coisas. Então, a palavra que eu sempre coloquei no lugar de avivamento foi restauração, ou seja, colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas aqui, nesses dias, eu entendi que restauração não vai acontecer sem que haja alguém com o coração queimando, né? Um fogo ardendo nos corações. E eu então comecei a admitir que o Senhor deva trazer avivamento. Alguns avivamentos, o Brasil, por exemplo, eu acredito que é um país que precisa urgentemente de uma intervenção do Senhor com relação ao seu povo, sua igreja e toda a nação, né? Uma nação com mais ou menos 500 anos, e nós vemos um evangelho muito, muito misturado, muito cheio de dificuldades e muito tendencioso para a questão da prosperidade, e o que tem acontecido com esse evangelho da prosperidade, né, aquela coisa do lado errado, é que muitas pessoas se tornaram preguiçosas, ou seja, você leva a sua oração escrita para um líder que vai subir ao monte, vai jejuar por você, e vai orar por você, então você fica só esperando as bênçãos virem, porque não precisa mais você fazer nada. E isso nós vemos no rádio, na televisão, constantemente no Brasil. Então, é algo dolorido, né? A gente não precisa ter o demônio como inimigo, porque isso, para mim, é um dos inimigos perigosos do evangelho. Torna a maioria dos crentes passivos e preguiçosos. Não querem atuar, querem apenas buscar solução para suas dificuldades, seus problemas. Então, o assunto que eu estou trazendo, que é a família, né, base para o avivamento, o Haroldo falou um pouco aqui sobre o João Batista, sobre Jesus, né? Eu não tinha pensado nesse assunto da vida de João, da sequência, do que aconteceu em Atos 2, como avivamento. Depois de ouvir Cristóvão, eu acredito que é um avivamento, sim. Deus vem trabalhando na história para formar um povo. Ele tem buscado um povo zeloso, né? Um povo que demonstre o seu caráter na terra e que as ações desse povo manifestem Deus para aqueles que não conhecem. E isso não vinha acontecendo. E esse avivamento ele se deu exatamente em Jerusalém, lá em Israel, né? Apesar de ter forasteiros e prosélitos naquele dia, foi centrado ali. Claro que depois dali ele se espalhou, que é isso que deve acontecer com os avivamentos. É isso que eu espero que aconteça com os avivamentos, que eles não morram ali dentro. E por isso eu quero enfatizar mais o lado do odre. Jesus falou que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Então é uma coisa que ele deixou claro. Então, o vinho sempre tem do bom. Deus tem vinho do bom e o Romildo costuma falar isso com muita, muita firmeza e clareza. Deus tem vinho bom. A questão é que não existe odres que contenham esse vinho que ele tem para dar. E nas histórias que eu ouvi, eu li algumas coisas sobre avivamento, inclusive Leidiane, esse ano lá fez uma escola bíblica de férias, aproveita que os jovens estão de férias e a gente faz um tipo de escola bíblica e o assunto foi avivamento. Cada um foi levado a ler sobre avivamento, né, cada um deles, os que aconteceram, e ali foi compartilhado sobre esses avivamentos, tal é a sede dela de ver avivamento. E a gente tem então um pouco de conhecimento dessa área e tudo. Então, a nossa esperança é que, vindo esse avivamento para esse tempo, que não haja mais tempo de ele cair, né? Como o Cristóvão mostrou na sua escada. Chega lá em cima, não tem mais para onde ir, então desce. Que não haja mais esse tempo, mas que haja, de fato, uma restauração e que as coisas, que esse tipo de avivamento traga Jesus, de fato, para estar conosco definitivamente no seu reino na terra. Né? Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. Então, o assunto que eu trouxe foi baseado nisso aí. Tem efeitos, esse efeito colateral desse tipo de evangelho tem estragado em muito a igreja na nossa nação. Eu vi vários comentários, várias pessoas falando aqui sobre o que fazer, né? Como é que nós vamos fazer? Porque vem os avivamentos, a gente vê que o homem que trouxe o avivamento foi um homem centrado, onde houve ali uma base na vida dele. Geralmente a gente olha para a família dessa pessoa e ela não chegou ali à toa, ela chegou por alguma ação que houve no, digamos assim, no útero, né, do verdadeiro avivamento, que é a família. Se existe uma família bem estruturada, ou famílias estruturadas, o avivamento ele não vai vazar. Porque a maioria dos problemas que nós temos com o avivamento são a característica natural do ser humano, de às vezes se elevar, né? Eu li sobre a história que foi contada no, no, na reedição. Um dia tirei alguns dias, a gente viajou no final do ano e eu li bastante, comecei a ver o que acontecia com as pessoas que estavam dentro do avivamento. Então, para mim, na minha cabeça, há de se ter uma cura nas emoções e no caráter da pessoa que vai ser incumbida de trazer esse avivamento, para que ele não venha a naufragar, né? Ou seja, ele não morra, ele não seja abortado pela conduta inadequada daqueles que muitas vezes Deus chama e coloca, e a gente sabe que nós somos defeituosos. Mas tem uma coisa que eu nunca aceitei, é que o Evangelho ele veio para transformar totalmente a vida de uma pessoa. Totalmente. Não é um pouco, é totalmente. Então, se há de ter um avivamento nesse país, eu gostaria que nós, os cristãos, fôssemos pessoas curadas em tudo. Nós sabemos que é possível. Muitos de nós tivemos problemas familiares, dificuldades, né? Eu vi Haroldo falando aqui na frente sobre de ter o bom pai que ele teve, mas algumas dificuldades. Não existe o pai perfeito. Heber sabe muito bem que nós tivemos algumas dificuldades na nossa caminhada, né? Não há o pai perfeito, o homem perfeito na terra. Há um pai para quem nós apontamos. Então, se você consegue apontar para o seu filho o pai, o verdadeiro pai, então você tem um bom caminho andado. E aí, isso, o restante que você não foi capaz de fazer, certamente esse pai, ele vai concluir. Então, nós ouvimos aqui vários relatos, e muitos de nós viemos de famílias estragadas. Eu vim de uma família estragada. Meu pai, minha mãe não viveu com meu pai. Eu tinha 2 anos, eu soube depois dessa história, que ela, não aguentando os maus tratos, separou-se. E eu nasci naquele ambiente de uma madrasta tomando conta da gente com os filhos dela também. Naturalmente, ela dava muito mais atenção para os filhos do que para nós mesmos. Então, quando eu cheguei aos 19 anos, eu não tinha minha mãe, porque ela morava em outro lugar, e o meu pai faleceu. Então, eu fiquei meio que perdido. E eu disse comigo mesmo uma coisa, eu não conhecia a palavra, mas disse, um dia eu vou casar, eu não farei a mesma coisa com os meus filhos. Nunca farei isso que eu sofri com relação aos meus pais. E foi uma oração de um ignorante que nem sabia quem era Deus, mas que depois Deus, né, ele autenticou, né? Parece que é um tipo de palavra que, mesmo você falando sem entendimento, está no coração de Deus. E eu tive, então, gerei com a minha esposa, somos casados há 40 anos, e com uma só mulher, outra, né? E geramos 5 filhos. E desses 5, 4 são mulheres, e só esse rapaz foi felizardo de nascer homem lá. Então eu me vi sem ter muito o princípio da família, mas tendo que criar 5 filhos. Então, eu precisei buscar graça em Deus e me espelhar na vida de outros, né? E a família do seu João foi um espelho para mim, né? A maneira como eu soube, quando a gente começou esse movimento de não ficar mais enclausurado na parede, e eu soube desses irmãos que havia em Rubiataba e que tinha mudado para Jundiaí, a gente terminou conhecendo a estrutura deles e a literatura que eles divulgavam. Isso nos ajudou bastante, e nós fomos lendo e aplicando isso. Uma coisa importante, nós ouvimos muita coisa aqui durante esses dias, e se não houver a aplicação, não vai dar em nada. Então, a aplicação da palavra é extremamente importante. Então, a gente foi aplicando a palavra no dia a dia, nas nossas vidas, e a própria estrutura que a família tinha, a gente criou alguns movimentos em Feira de Santana, encontros e tal. Esses meninos foram ouvindo a palavra a partir de dentro de casa, mas era confirmada sempre quando havia um encontro, e acho que a maioria deles tomaram decisão em momentos que onde esses irmãos estavam ministrando, né, lá em Feira de Santana. Então, assim, eu mesmo não consigo admitir como um pai pode perder o seu filho para o mundo. Eu não consigo entender isso. E essa tem sido uma luta, né, lá em Feira, para que a gente desperte os homens de lá da comunidade para ocuparem os seus papéis como pais, né, levando o princípio do Evangelho para dentro da sua casa, vivendo esse Evangelho, para que assim eles possam também ser mais tarde a sequência. Então, essa cultura, para mim, tem que ser disseminada a partir de dentro da casa. Eu me lembro bem que quando eu me converti em situação drástica, difícil, né, muita briga em casa, e eu não sabia mais o que fazer, porque já tinha andado atrás do macumbeiro, do espírita, procurando a solução. E aí me apresentaram um Novo Testamento, E lendo esse Novo Testamento, eu encontrei Jesus. Encontrei Jesus em casa, lendo o Novo Testamento. E falei com minha esposa para que agora a gente tinha uma solução. Ela falou que não queria. Que ela queria continuar na vida dela, e curtindo e tal. E aí a coisa ficou pior, né? Porque imagina um para o lado, outro para outro. E depois de alguns anos, através da literatura do Derek Prince, que fala sobre paternidade, esse livro está aí. E eu descobri que, como cabeça da minha casa, eu podia determinar algumas situações. Então, passei a buscar a Deus, orando e jejuando pelaquela mulher que já tinha 8 anos, eu cristão, e ela não, que ela devia vir para os pés de Cristo. E assim foi. E depois, a sequência foi trabalhar nos filhos, né? Ela tem o lado natural da mulher, eu tenho o lado mais forte, então isso equilibrou. E ninguém nunca precisou ir ao mundo conhecer nada. Conheceram o Evangelho, seguem, servem. E a gente tem tido, eu sempre falo, tem tido a graça de ver coisas que eu nunca esperei, né? Não projetei para a minha vida ver coisas que eu vi e participar de coisas que eu vi. Então, Leide foi à África, passou 5 anos, aí conheceu o Diogo e casaram. Eu casei eles. E depois eu tive lá e vi o trabalho que eles fizeram, né? De um evangelho que nasceu em casa, eu fui no lugar onde eles começaram um trabalho, ela principalmente, enfrentou uma feiticeira lá, estabeleceu uma igreja no mato, e tinha mais de 100 pessoas convertidas, chorando para ela não vir embora, porque eu fui lá e ela, a gente voltou na frente, mas eles voltaram em seguida, 5 anos depois. Então eu vi o resultado do que vale a pena você ter uma cultura do evangelho, ter uma cultura de avivamento dentro da sua casa, a leitura da Bíblia constantemente, sentar na mesa, conversar durante o café sobre aquilo que Deus falou com cada um deles, em cada momento. Isso criou uma estrutura. Hoje eles praticam isso nas suas casas, 3 deles são casados e praticam isso na sua casa. Estão gerando seus filhos, o Hebe está esperando o primeiro filho, a mais velha já tem 2, os netos estão aparecendo. E eles têm a cultura, manifesta a cultura, porque a gente crê, sinceramente, que é ali que começa o avivamento. É ali que é mantido o avivamento, dentro das nossas casas. Não adiantava eu saí para outros lugares antes, nesses 8 anos, eu evangelizava, eu era evangelista, eu ia para as cidades circunvizinhas, estabeleci igrejas lá, tem lugares que estabeleci igrejas. Mas aí, quando eu vi essa palavra do Derek Prince, falei, você pode botar sua pasta debaixo do braço, sair por aí, pregar o evangelho se quiser. Se você não ganhar o pessoal da sua casa, diante de Deus, você não é nada. Eu voltei para casa. E comecei a trabalhar nas bases. E por isso eu tenho um peso enorme por falar para a família. Falar para a família. Né? Assuntos que devem trazer a graça de Deus. Né? Geralmente fica uma pergunta. Pode um pai salvar um filho? Não. Ele não vai salvar um filho. Salvação é a obra do Espírito Santo de Deus. Mas um pai deve pastorear os seus filhos. Pastorear. Deve guiá-los, né? E orar como se pudesse salvá-los. E orar sempre como se pudesse salvá-los, né? Educar como se pudesse e deixar que Deus faça a outra parte. E Deus geralmente faz. Deus faz. Então fez, botou essas bombinhas lá na Bahia que a gente está soltando lá no Oceano do Evangelho. Então, irmãos, eu creio que o Evangelho é a base de tudo e que a família é a base do evangelho, é a base da igreja. Eu vi muita quietação sobre como é a igreja hoje. Parece que Jesus não deixou nenhuma dica de como a igreja deveria andar na terra e a gente então assimilou um princípio que tem 1000 e poucos anos, desde quando Constantino estabeleceu esse modelo. Parece que a gente assimilou e não, parece que não tem jeito de mudar, ou falta alguma coragem para mudarmos. Porque eu acredito que o odre é importante, para conter o avivamento. Se não é família, se é a estrutura que nós conhecemos, que mais tarde eu vou dizer o que eu penso, não digo eu, como disse, aprendi com vocês aqui, mas a Bíblia dá umas bases e a gente vai chegar lá. Então, tem ali, primeira de Tim, é a segunda de Timóteo 3. O Timóteo, o Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, Paulo está dando um diagnóstico daqueles que nós encontramos nos nossos dias. Homens totalmente desprovidos desses sentimentos, que têm andado na terra, cumprindo assim essa profecia escatológica, né? Paulo, além de ser mestre, ele tinha essa visão profética, esse dom profético, e ele percebeu essa dificuldade que haveria no final dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? Tem um outro versículo, diz, está em Salmo 11, 3, que diz assim: removendo os marcos, o que poderá fazer o justo? Se os marcos são removidos, você pode olhar na sua Bíblia, se são removidos marcos, o que vai se poder fazer? O que é que o justo vai poder fazer? Então, quando você tira esse princípio de família, da vida natural da igreja, se você deixa de ver que a família é o útero ainda da igreja, ela é, deve ser gerada, então muita coisa vai ocorrer, muita coisa pode acontecer e vai trazer um desvio, né? Um desastre, e nós vamos tentando remendar as coisas na nossa jornada, um pouco ali, um pouco acolá. É claro que a nossa esperança permanece, né? Nós cremos sim que aquilo que está escrito Deus vai fazer, mas para isso ele precisa encontrar as pessoas que vão entender o que ele quer fazer e agir de acordo. Eu tive uma experiência mesmo com a igreja. Para mim, a igreja, a gente precisa testar algumas coisas. Então, o meu princípio foi dentro de casa. Foi dentro de casa que eu eduquei meus filhos e foi lá que eles compreenderam a palavra, mesmo tomando decisão depois pública. E depois de algum tempo andando assim, a gente resolveu, já que a cidade estava povoada de pessoas que receberam a palavra através do nosso trabalho, do nosso testemunho, que a gente fixasse, então, um ponto central para que todo mundo convergisse para aquele local, né? E nós passamos fazendo isso por 5 anos. E as pessoas vinham, o ponto de ônibus era bem à frente do local que a gente alugou, e nós passamos 5 anos pagando uma faixa de R$ 1.000 por mês, que nós fomos fazer a conta, dava dinheiro que não era brincadeira, mais de R$ 50.000, gasto 5 anos, não entrou. Não houve uma conversão durante esse período que nós estávamos ali. Eu falei: não, não adianta seguir por aqui. Nós vamos encerrar esse assunto aqui. E eu já tinha alguns trabalhos com grupos caseiros. E nós vamos voltar para casa. Aí o pessoal começou a ter sonho, profecia, que o povo ia dispersar, que não ia. Então eu falei: não, vamos com calma. Vocês vão orar. Eu já estou definido, mas vocês vão orar. E depois a gente decide o que fazer. E aí cada um foi vendo e voltando, até que a gente fez o contorno e voltamos para casa. E ali na casa a gente começou a conversar, e vinha um parente, um vizinho, sentava ali de bermuda e sandália, ouvia a palavra e tomava decisões. Ia tomando decisões num ambiente tranquilo, sem precisar ter uma: não, eu não vou nessa congregação não, porque eu não estou com a roupa, é dia de domingo e tal. Não, não havia isso. Então havia uma liberdade para você ir e vir, e isso foi introduzindo o evangelho. Hoje nós temos lá muitas famílias, são ligados, né? O Web é casado com a filha do Josafá, que que tem uma filha casada com a filha do Edilson, que é todo mundo da igreja. Ah, o filho do André, que é conhecido de. Foi presbítero comigo, faleceu muito moderno, casado com a filha do Joel. Então a gente foi criando esses vínculos, né? E aí o pessoal foi crescendo, crescendo, aumentando. E hoje tem uma faixa de uns 150, 150 pessoas mais ou menos que reúnem, afora aqueles que não admitiram andar desse modo. A gente não cria nenhum problema. Se você não vê isso, então, mesmo tendo recebido a palavra conosco, eles queriam um lugar, uma igreja de programa, onde eles pudessem sentar e ouvir e depois voltar para casa, e a gente não tem nenhum problema com isso. Mas muita gente ouviu a palavra, foram curados em muitas coisas, por oração, por traumas que tinham, mas não quiseram ficar, isso não é problema para a gente. Então, os marcos, eles não podem ser removidos, porque ele vai criar algumas dificuldades. Então, o desprezo pelo casamento foi um dos problemas sérios, tem deixado um saldo negativo para essa geração. Eu vi aqui o Eliasaf falando sobre aqueles anos, os anos 60, os anos do movimento hippie, né, dos Beatles, do Elvis Presley. Eu estava no meio daquele furacão. Eu vivi exatamente essa época aí e vi a questão do paz e amor, né, que era droga e sexo livremente. Mas eu tinha um pai resolvido. Ele não era cristão. E ele não bebia e não fumava. Ele falou: aqui ninguém bebe e ninguém fuma. E isso me protegeu, né? Mas eu vi o que aconteceu com aquela juventude. E ainda hoje eu vejo os resultados daquele tipo de movimento. O Brasil aderiu, isso começou lá na América, né, nos Estados Unidos, mas o Brasil aderiu, acho que 10 anos depois. E não tinha a estrutura que eles tinham lá. E por isso nós temos uma enormidade de pais que não assumiram seus filhos e filhos que não conheciam seu pai. E a situação era tão séria. Lá em Feira de Santana, acho que o governo do estado estabeleceu uma ordem e ele tinha um saque móvel. Então o ônibus parava na frente do colégio. E os pais estavam sendo obrigados a colocar o nome dele no registro dos seus filhos, tal era o grande número de filhos sem pai nos colégios lá da cidade. Resultado desse tipo de movimento que avançou pela terra, atingindo por causa do desprezo que foi causado no casamento. Os efeitos colaterais do Evangelho, né? O Evangelho da prosperidade, tem trazido as pessoas para um nível de busca material e de uma intercessão superficial, ou seja, eles vão orar, mas não é o foco, não é o desejo do coração de Deus, é pelas suas coisas. Então, nós tínhamos muito isso lá e quebramos esse negócio de você levar a sua lista de pedidos para orar na reunião de oração. Nós temos que orar pelo reino de Deus. Nós temos uma cultura. Nós queremos, por melhor que nós estejamos na terra, o mundo não vai ficar bom, porque eu estou bem. O mundo precisa mudar. E como pessoas que foram atraídas para o reino de Deus, precisamos orar para que Jesus estabeleça o seu reino na terra. Então, essa é uma outra. Dois problemas com a pregação do Evangelho, que centraliza a necessidade humana e não a cruz e o senhorio de Cristo. O primeiro já está corrompido, né? O relativismo e o humanismo, a gente explica tudo dentro da igreja hoje, é muito relativismo, tudo pode, Deus gosta da gente a si mesmo, e a gente vai levando, empurrando as coisas, e essa questão da santidade que é tão falada, ela nunca aparece, porque a ideia que se tem é que Deus é quem vai fazer isso também. É verdade que vai fazer isso pelo poder da sua palavra, mas tem que haver o vaso que se dispõe para isso. Se eu peço um copo de água e deixo o meu corpo emborcado, naturalmente eu não estou com tanta sede. Então, se eu quero santidade, preciso me apresentar a Deus para que essa santidade seja operada, e é possível operar. E quando é operada, há renúncia. Renúncia é uma coisa que parece que o cristão do século XXI não está muito disposto a fazer. Daí a gente vê muitos, né, indo para lá e para cá, tentando sempre se ajeitar em alguma posição que não lhe incomode. Mas não vai haver evangelho sem renúncia. E o que nós aguardamos para a terra não é algo que a gente deva procurar preservar agora, porque o que vai acontecer não vai ter essa folga que a gente está achando que vai ser possível ter. O que está determinado pela palavra, e nós já vemos sinais de que isso de fato vai acontecer, é que a gente comece logo a ser exercitado nas coisas mais graves da terra para podermos... Então, temos falado muito sobre o vinho, que é a palavra, que é o Espírito, e pouco sobre o odre. Muito sobre o poder, mas não se fala muito na cura da alma. Então, o que adianta você ter poder se tua alma não é curada? Você não vai poder exercitar, porque, na verdade, quem está precisando de cura é a própria pessoa que não tem a alma resolvida. E isso é um problema que a gente encontra largamente dentro da igreja. Por quê? Porque o evangelho que é pregado é o seguinte: você prega a palavra, eu estou no púlpito e eu prego a palavra. Então, 2 ou 3 ou 5 ou 10, sei lá, converte e vem à frente. Então, eu faço uma oração e agrego aquelas pessoas ao corpo. Vou marcar o dia do batismo, mas eu não sei a vida daquela pessoa. Então, essa pessoa não é curada. Daqui a 3, 4, 5 anos, vai aparecer coisas na vida dele que você nunca imaginou, porque nunca foi tratada. Então, há necessidade de que haja um princípio do arrependimento. Uma coisa que já foi dita aqui muitas vezes. E esse arrependimento, ele deve ser explorado pelo pastor, O pastor, nós temos entendido lá que o pastor, ele não é o pregador, na nossa cabeça. Apesar de eu ter pregado muito, hoje eu já não preciso mais. Eu já passei 6 meses sem precisar ir na frente pregar para ninguém. Tem pessoas lá que pregam, vários que pregam, mestre Diogo, mestre Leide, tem mais para o lado profético, pessoas que pregam, Pedro que está lá, muitos. Então eu não preciso mais pregar, meu negócio é estar atrás das ovelhas aqui e acolá, procurando ajudar. E aí é que você começa a descobrir quantos problemas tem lá dentro. Pessoas com depressão, dentro da igreja, conhece o evangelho há anos, e você chega, conversa com a pessoa, e ela sente um alívio. Eu precisava disso, precisava conversar, precisava despejar com alguém que eu confio e tudo. Então, a gente fala muito, sobre o poder, mas quem vai curar essas almas? Porque do jeito que o mundo é, do jeito que as famílias estão hoje, as pessoas que adentram a igreja, elas precisam de uma UTI para a alma. Uma UTI para a alma. Traumas gravíssimos. Estão na vida de muitos que estão sentados nos bancos, ouvindo e voltando para casa com seus dilemas, sem ter com quem abrir, com quem conversar. Então é necessário que o pastor vá ao campo, deixa esse negócio do púlpito e vai ao campo conversar e tratar com as pessoas e saber o que ela precisa. Não tem espírito de condenação. Precisamos ter essa estrutura aberta para ouvir qualquer tipo de dificuldade sem precisar condenar aquela pessoa e ajudá-la a caminhar dali para frente. E é isso que a gente tem procurado desenvolver no Ministério Pastoral. Então, é muita unção, e muita unção sem caráter vai dar problema. Com certeza vai dar problema, porque as pessoas se estribam na unção que tem, põe a mão e vai, faz, e faz daqui a pouco um escândalo na esquina, e tudo que ele fez aqui, ele jogou fora ali. Então, precisa ter caráter. Unção e caráter andam juntos. O caráter não salva. Tem só caráter todo inteiro, todo... Não resolve. Mas unção e caráter é a locomotiva e os trilhos. Um sem o outro não tem sentido nenhum, mas precisam caminhar juntos. Então, um dos grandes perigos dos avivamentos é a falta de restauração, ter muita unção e pouca força moral. Esse é um dos grandes problemas. Geralmente acontece nessa área. Começa-se um avivamento, poca ali, estoura ali e tal, daqui a pouco surge um problema. Eu li a vida de muitos, eu li um livro uma vez da Catherine Kuhlman, uma evangelista, uma mulher de Deus, mas que depois teve algumas dificuldades justamente nessas áreas, algumas acusações falsas, mas algumas coisas foram verdadeiras. Então, Jesus alerta que o perigo está no odre e não no vinho. O vinho é a palavra, é sempre bom, O odre que vai receber essa palavra, que deve conter, precisa ser trabalhado. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Não é, esse negócio de trabalhar no odre não é com Deus, é com a igreja. Ele tem o vinho, mas nós precisamos trabalhar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas pessoas que nós estão debaixo da nosso pastoreio, para que essa pessoa possa receber a palavra e ser um veículo que vai disseminar essa palavra e não vai conter e, às vezes, fazê-la morrer dentro de si. Então, há uma necessidade muito que a gente trabalhe também no odre para conter essa palavra. E o odre, são indivíduos, né? São indivíduos, a própria igreja, ela deve ser curada. O Ângelo falou aqui na frente que a gente ouve muitas pessoas interpretar errado e fala assim, não, tem que ficar o joio e o trigo junto. E fala que o joio tem que estar dentro da igreja. Não é verdade. Ele falou muito bem. Ele está falando que o campo é o mundo, ali é o mundo. Dentro da igreja, aquilo que nós sabemos que está errado, que é pecado, deve ser tratado. Dentro das verdades bíblicas, mas deve ser tratado da maneira correta, chamar o irmão, conversar, procurar, como a Bíblia ensina, dois ou três, né? Não ficar cochichando aqui e acolá, mas dois ou três, conversando e tratando com essas coisas, né? Então, quando existe cura na personalidade do homem, a igreja vai ter o ventre sadio, ela vai gerar os frutos, vai gerar os filhos que ela precisa, né? Vai ter esse ventre sadio, ela vai gerar não pessoas religiosas, mas pessoas com vida ativa, disposta, né? Talvez as pessoas, não sei qual é a experiência dos irmãos, acham essas reuniões na casa muito enfadonha. Digo para vocês que nós temos experimentado momentos de alegria e muita, muita liberdade. As reuniões de oração, por incrível que pareça, todos que fazem parte daquela coisa estão lá para orar dia de quarta-feira, que era difícil no grande grupo, dois ou três gatilhos pingados e orar. Então, os grupos estão separados em 8 ou 9 na cidade e cada quarta-feira estão orando lá. Estamos orando, sim, orando, né, firmemente orando. Não é aquela reunião de oração para cumprir a tabela, porque crente ora. Não, oração para resolver, para mudar as situações, mudar as circunstâncias. Então, vai aparecer os dons, né, e vai deixar uma marca, que é do genuíno avivamento. E a garantia de que esse avivamento vai permanecer e reproduzir os seus efeitos. A ideia, quando eu comecei a ler sobre avivamento, é que a ideia é que ele era assim, ele subia, eu chamava isso de fogo de palha, né? Sobe e depois desce e volta tudo para o que era antes. Não, a ideia do avivamento é que Deus vem, vai reagir àquela frieza, àquela mornidão, e aquilo vai continuar, né? Vai continuar andando, subindo na direção correta, né? Então, muitos avivamentos duram pouco, né, porque não há um olhar voltado para a regeneração familiar, né, e também questões pessoal e emocional, como eu falei. Então, quando não há esse cuidado de olhar isso, e aqui está o trabalho, o papel do pastor, né, de cuidar desse lado emocional, cuidar das situações das famílias, de entrar lá e ver como é que está, e conversar, e não ser apenas aquela pessoa que prega os domingos no púlpito. Então, isso vai ajudar a que essas famílias sejam cuidadas e tratadas, né? Então, quando eu estou falando de odre, eu estou falando de dois tipos. Jesus falou, não se põe vinho novo em odre velho. Então, está ali, a ordem da velha aliança é a ordem levítica, né? Na ordem levítica tem o templo santo, o clero santo, que são aqueles que são separados, não, outros não fazem, o dia santo, que era o dia das reuniões, e a contribuição santa. Essa é a ordem velha, a ordem levítica. Lá, na ordem de Melquisedeque, né, é uma nova ordem, dois ou três é a igreja, por isso a gente está muito firme nessa questão da casa. Mutualidade, ou seja, todos participam, né? Tem perguntas, tem questionamento. Nem sempre quem vai ensinar é aquele que é dado como o líder ou o pastor. As pessoas podem ensinar todos os dias e tudo. Né? Não é só, como já foi dito aqui, se você dá apenas os 10% e acha que isso está justo, então você ainda está na velha aliança. Agora a pergunta é, com que parece mais, com que não parece mais nossas reuniões hoje? Pelo lado de lá ou pelo lado de cá? Então o Odre tem que fazer parte dessa mudança. Eu acredito que Lutero fez uma reforma, mas ele reformou a questão da palavra, mas ele não reformou as estruturas. E, para mim, as estruturas fazem parte da mudança que Deus quer. Senão, ele tinha deixado o templo antigo, mandava fabricar mais desses aí, né? E continuava. Mas ele não deu dica nenhuma de fabricação de templo nenhum. E quando você vai andando na história, você vai vendo que o interesse, Paulo que recebeu, ele falou que recebeu o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, e ele começa a pregar o evangelho, e o que é que ele, diz? Cada cidade ele falava, olha, pega um homem, marido de uma só mulher, crie bem os seus filhos, estabeleça ele como líder, como padrão para que os outros vejam. E isso dentro de uma casa. Então, nós temos um padrão. Talvez falta coragem para reagir. Medo, né? Talvez de reagir. Então, eu reunia lá em Feira de Santana com alguns pastores, na segunda-feira, e um disse assim, rapaz, eu quero falar muito com você. Não, vamos sim, vamos conversar. E me chamou para ir lá no shopping, tomar um café, e eu fui. E ele perguntou, como é esse negócio da igreja na casa? Não, é que a gente dividiu, a gente não paga mais aluguel de prédio, a gente está em pequenos grupos, a gente tem fome. Mas como é isso? Aí ele foi, depois ele não aguentou e falou, mas e o dízimo? Aí eu entendi a preocupação dele. Eu falei, bom, se alguém é marido de uma só mulher, é um homem de casa, foi testado por nós, ele pode receber esse dízimo e passar para o tesoureiro. Ele tem essa confiança. Ele tem confiança para ser um líder da igreja, ele pode receber os envelopes dos irmãos e passar para o tesoureiro, porque é confiável. E se não tem essa confiança, então não dá nem para ser o líder da casa. Não dá para ser o líder da casa. Então, tem sim, tem uma demonstração, tem uma amostra que o Senhor deixou de como a igreja pode ser gerado, pode continuar avançando na terra. Então, falado em Odre tem essa parte aí, né? Justiça própria, do outro lado, o resultado é orgulho, condenação. E lá você vê a liberdade, o amor, a paz, né? A humildade. E a gente cita Atos 2 como esse lado que produziu isso. Tomar um grupo, né? Tomar um grupo e levar. Eu falei, cada líder desse, ele já anda conosco há tempo. Anda há tempo. Maioria dos que estão lá, tá confirmado. Não tem como a gente nem pensar, porque primeiro a gente trabalhou o princípio dentro do coração dele. Porque o que ele vai fazer? Dar um passo do lado para o lado contrário? Não, a gente já trabalhou o princípio. A igreja é isso aqui. O que você chama de célula, a gente chama de igreja. A igreja é isso aqui. E para formar isso na cabeça dos irmãos, a gente teve que, muitas vezes, jogar, né? Aí eles falavam assim, ah, estou tanta saudade daquelas reuniões grandes. Eu falei, ah, sim, a gente vai ter reuniões grandes, mas quando a gente tiver muito convicto disso aqui. Então, a gente manteve as reuniões na casa, depois a gente voltou para as reuniões grandes. Aí o pessoal começou a se habituar em casa e não queria mais para a reunião grande. A gente virou o jogo de novo. Não, todo mundo para a reunião grande agora. E aí a gente foi trabalhando na vida deles até que eles entenderam. Aqui é a igreja. Essa aqui é a igreja. Uhum. A célula ela é um instrumento que o grande grupo usa para pegar pessoas e levar para lá. E a gente não... A nossa reunião do grande grupo é apenas uma reunião para que o ministério trabalhe. Ou seja, tem alguém que é mestre e precisa ensinar, então leva todo mundo para lá e ele vai aprender com o mestre vai receber uma palavra profética, então é lá que ele vai receber. E nas reuniões na casa, a gente tem estudo da palavra, tem a mesa e tem a oração, em casa. E é quando precisa do mestre ou de alguém que atua na área profética, então vai todo mundo, tem um café de manhã e todo mundo vai para lá. Então, a diferença. Então, valoriza a reunião na casa. Né? A gente tem um trabalho, surgiu um trabalho agora de 12 horas de oração, que a gente vai lá para... A gente terminou com essa economia de não pagar aluguel, comprou uma chácara. E lá nessa chácara a gente está construindo um local para acampamentos, porque a gente faz reuniões constantes na cidade, né, encontros pelo menos 3 ou 4 por ano. E a gente sempre alugava o local de outros. E agora a gente está criando o nosso próprio local com o intuito de avançar mais. Quem sabe levar um CPPI para lá, para a Bahia também. Então, quem é o homem que lançou os alicerces que culminou com o Pentecostes? Então, eu sempre vi essa história muito repartida. Ou seja, João é João, Jesus é Jesus, e a igreja de Pentecostes surgiu lá. Mas houve um homem chamado João Batista que começou a estrutura daquilo que eu chamo do avivamento de Pentecostes, né? Como? Primeiro, a gente tem que ver que o avivamento traz consigo algumas características. Primeiro, começa no coração de alguém, né? Coração de uma pessoa. O coração arde. A gente viu aqui a vida dos avivalistas, né? Como é que começou na vida deles. Então, arde no coração dele. Se arde no coração dele, ele vai trazer mudança naturalmente dentro da sua casa, na sua família. Se a família está mudada, então há uma renovação na igreja. Pelo menos uma família ou duas avivadas, a igreja levanta, né? Quarto, traz despertar aqueles que não são crentes. Ele vai ouvindo, né, a palavra, o fogo, e aí começa. E quinto, vai trazer uma reforma na sociedade. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento começa assim. Ele não é um movimento que surge de repente, queima e depois acaba e não fica em nada. É claro que nós temos alguns resultados de alguns avivamentos, né? O avivamento da Rua Azusa, ficou os dons do Espírito, né? O poder do Espírito Santo voltou, mas essa não é. Então, eu tenho aqui se é um lugar, uma genuína restauração na nação, a história dessa nação vai ser mudada e é isso que eu espero para o Brasil, né? Tem uma escada, alguém está anotando, mas depois eu posso passar o... Então, o verdadeiro avivamento começa no coração, a gente colocou aqui a escada de Cristóvão, né? Vai subindo. E traz uma reforma, pelo menos uma reforma nessa nação. É insuportável, desde quando eu me entendo por gente que eu ouço do falar do Brasil como um país corrupto. Dolorido, é doloroso, gente. A gente vê o que acontece nessa nação. Eu estou achando muito bom o que está acontecendo agora, muito bom. Estou aplaudindo, orando por isso, para que Deus continue fazendo o que Ele está fazendo e leve isso até o fim. Então, essa é a caminhada de um avivamento, né? Ele vai subindo. Então, entre o Velho e o Novo Testamento, teve um espaço de 400 anos. 400 anos. Né? E Malaquias foi o último dos profetas. E o que ele profetizou? O último capítulo, lá nos últimos versículos, ele disse aquilo lá. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso Malaquias disse, né? Então, qual foi a primeira mensagem que surgiu depois desse silêncio de 400 anos? Foi aquela lá. Um anjo falando para Zacarias, né, que foi a família onde nasceu João, não foi qualquer família. Vai olhar a vida de Zacarias, era um sacerdote, né? Olhar para Isabel, ansiava por ter um filho. e ela não era, era estéril, não podia. Aí o anjo fala assim: olha, o Senhor ouviu as tuas orações. Então, João foi algo das orações dos seus pais. E ali ele fala, né? Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante dele no espírito, no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Essa é a palavra que o anjo está dizendo para Zacarias quando falou que ele ia nascer um filho na casa dele. Então, a reconciliação familiar, gente, é extremamente importante. Vai destronar a rebelião, vai invocar a prudência e a destra à igreja, né? Então, João é quase considerado um apóstolo, porque ele fez uma terraplanagem. Tem uma profecia, deixa eu ver se está aqui na sequência. Não está. Mas ele fala em João, eu tenho aqui anotado, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte. Então ele está dizendo, vai fazer uma terraplanagem, o que tiver baixo vai subir, e o que tiver alto vai descer. Então ele vem com a palavra, João vem com uma palavra agressiva, uma palavra atrevida. Ele vem dizendo para Israel que eles precisavam arrepender-se. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João. Arrependei-vos. E ele não era diplomata. Perguntavam para ele, mas como é isso? Então ele dizia cara a cara o que era que devia ser feito, né? Você está roubando no imposto? Para de roubar. Está com muita coisa, reparte com quem não tem. Então ele foi dando as normas do que ele estava chamando de arrependimento. Então não é só vir à frente, chorar e voltar para o banco sentar. É tomar uma atitude. Tomar uma atitude. E João então pregou essa palavra com muita ousadia, né? E mostrando que precisava do arrependimento. Então, o temor do Senhor caiu sobre aquela nação. Aí vinha fariseu, saduceu, vinha toda espécie de gente procurar João para ser batizado. O que é que havia ali? Uma autoridade, né, dada por Deus, porque diz as Escrituras que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A gente vê João aparecer, João, ninguém põe a mão sobre ele, ninguém nada. Ele aparece do deserto e começa a anunciar: arrependei-vos. E essa era a proposta para Israel, e ele se pôs lá no do lado do Rio Jordão, e a multidão vinha, e ele tinha discípulos, né, como era natural em Israel, e ele estava batizado. Então, o arrependimento era um arrependimento por identificação. Essa questão de a pessoa se arrepender e você não ouve do que foi que ele se arrependeu. Qual é o seu problema, meu filho? Ah, é isso, isso e isso. Aí, ora-se com imposição de mãos. E não, João não tinha negociação. Deixa para depois, não fala isso aqui agora, não. É o que o seu pecado? Estava fazendo isso. Está errado. Então ele era definido, definitivo. E assim que a gente precisa hoje atuar. Se há um ministério profético que precisa levantar nesses dias, ele tem que ter essa ousadia, né? Porque quem quer restauração não pode ter vergonha. Eu mesmo evito muito pecado porque eu tenho vergonha de me expor. Porque quem peca precisa confessar que pecou. Então eu não gosto de pecar. Então o ministério de Jesus traz o efeito da palavra profética de João. Demônios expulsos, né? Muita coisa estava acontecendo ali, mas João fez a terraplanagem. Ele veio como aquela patrola inicial, tapando buraco e acabando com os montes, e deixando tudo em ordem. Jesus vem então com seu ministério e aí começa a liberar a palavra com o mesmo princípio. E qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. A palavra era a mesma. Então, o arrependimento é fundamental para uma cultura de avivamento. É necessário, não todo dia. Na verdade, isso deve acontecer na nossa vida todo dia. Diante de Deus, diante de irmãos, É extremamente importante. Quantas pessoas têm sido curadas, salvas de situações? Lá no centro a gente usa esse princípio. Prega palavras, geralmente lá de manhã, prega a palavra para eles. Centro. Centro. É a imaginação que todo mundo sabe, né? É uma casa de recuperação, que nós chamamos centro de recuperação. E a gente tá dirigindo, né? Dando apoio. Então, toda manhã eu estou por lá e eu prego a palavra para eles. E aí eles vêm atrás de mim e falam assim: ah, o senhor falou uma coisa ali que eu preciso conversar com o senhor. Então, tá bem, a gente tem um quarto lá em cima, vamos entrar e vamos conversar. E aí eles desmancham coisas absurdas. Pessoas que já têm anos repetindo o fato. Vai para a casa de recuperação, passa um tempo, sai, cai de novo. Aí passa um tempo, volta de novo, cai de novo. Meu filho, tem alguma coisa errada com você. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí eles abrem o jogo. E quando abre o jogo, muitos deles foram libertos. Simples assim, confessou. Aí eu falo: faz uma oração comigo. Ele faz uma oração de arrependimento. Depois eu oro por ele. E ele vai viver a vida. Muitos formaram famílias também, porque tem esse princípio. E a gente não pode negar que há uma necessidade dessa na vida da igreja, de ter esse princípio de arrependimento sendo constantemente, né, um trabalho pastoral serve para isso. Então, a mensagem de João Batista era essa, a mensagem de Jesus é a mesma. Então, quando eu chego, irmãos, em uma reunião, eu não tenho problema nenhum com mover, os moveres que existiam. Como eu já falei, vi aquele movimento do dente de ouro, soube o último que aconteceu do G12. Não tenho problema com isso. Mas eu estou visualizando algo maior, algo que permaneça. Então, quando eu vejo isso, eu fico tranquilo, tranquilão. Porque acredito que muitas daquelas vidas não vão mudar. Não é porque eu estou não desejando, não é porque emoções, às vezes. Emoções. Não vai mudar. Mas quando eu vejo numa reunião pessoas movidas pelo Espírito Santo, confessando abertamente seus pecados, humilhando-se, né? Confessando, falando do que está errado na sua vida, reconhecendo suas culpas, revelando coisas em secreto, suas vergonhas, aí eu entendo que algo está acontecendo. Porque quando alguém chega a fazer isso, se expor, a gente entende que ele foi convencido pelo Espírito Santo de que ele precisa sair dessa masmorra que prende a vida dele. É duro você chegar na igreja, uma reunião de louvor, de adoração, a igreja vibrando, todo mundo, e alguns parados, acanhados, mortos. Algo está errado. Algo está errado. E aí você chega, você é pastor, você percebe, você chega. Meu irmão, tem algo errado. O que é que está acontecendo aí? De repente você percebe que a pessoa está amarrada em alguma coisa, porque ninguém sujo consegue levantar as mãos em adoração a Deus. É as horas mais difíceis para quem tem problema, adoração e oração. Eles não conseguem liberar-se nesses momentos. Então, se você quer saber, esse é o cheiro do fogo do avivamento, que traz a libertação e a conquista espiritual. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa cultura de o fogo estar sempre aceso, né? Não, não convém ser um cristão morno, parado, sem perceber o que é que Deus quer fazer, apenas assistente de culto. Chega, senta, depois põe a Bíblia, vai para casa, volta na outra semana. Algo errado com a igreja. Então, se nós queremos uma cultura de avivamento, queremos um povo vibrando e queremos que esse avivamento, eu quero que esse avivamento venha para o Brasil precisa disso, é uma necessidade do país, de ter crentes vibrantes, atuando em várias áreas. Tem coisas aqui que eu vi aqui, a gente já está levando para lá. A gente aceita confronto. Esses dias, tem uma professora lá e ela está num colégio, um colégio em zona de risco, né? Gente, filho de drogados, filho de pessoas traficantes. E ela falou, dá um socorro para a gente lá, vai lá. Aí falou com Leidiane. Aí Leidiane foi, depois o Diogo foi também, e a gente começou a agir dentro desse colégio. Aí depois falaram, eu sabia que eu trabalhava com dependentes, aí falaram, o senhor pode dar uma palestra? Vou, sim. Levei slide, dei uma palestra lá sobre drogas, cuidado de drogas. Eu sei que o pessoal terminou conversando, levou alguns, né, para o encontro de jovens que teve agora no final do ano. Uma menina converteu lá. Converteu. Então, isso que vocês estão falando, a gente está buscando também. Graças a Deus que vocês estão pensando do mesmo jeito. E a gente vai levando agora um objetivo muito claro. Algumas professoras e diretoras têm lá na comunidade. Elas vão precisar abrir portas para a gente entrar. Pregar o evangelho nesses lugares. Para que Deus seja glorificado. Então, a gente pensa que não vai sair nada, que não vai dar nada. E, às vezes, sai dali daquele lugar. Então, há essa necessidade de ouvir e agir. Muita coisa que a gente tem agido lá, a gente tem ouvido aqui, a gente tem comunhão com os irmãos de Baixa Grande, a gente ouve lá, a gente volta para lá, põe no nosso laboratório, vamos exercitar. E assim a gente vai buscando descobrir os passos que o Senhor quer dar através das nossas vidas, através da vida da igreja. Tem sido esse o nosso caminhar, não é? Então, eu falei ali sobre a família, então, João Batista, conhece os pais dele, Zacarias e Isabel, né, que orientaram esse menino. A gente lembra de Jesus, ele teve uma família. José e Maria cuidaram muito bem para ele ser o que ele foi. Então, Deus está olhando para a terra, mas está olhando as famílias. Por que ele não mandou João Batista nascer em qualquer lugar? Por que ele foi exatamente naquele homem, naquela mulher ali? Tem algo, Deus não trabalhando aleatoriamente. Quando a gente olha a história desde Abraão, desde Noé, a gente sabe que Deus está muito, muito voltado para casas. Então, quem é casado e quem vai casar, cuida de criar os seus filhos para Deus. Cuida de criar para eles, porque é para isso que nós fomos colocados na terra, para criar nossos filhos, para que Deus tome posse. Então, dos meus 5 filhos, todos eles atuam, graças a Deus. Hoje eu posso descansar. Atuam lá na comunidade. Tem duas que estão indo agora para Moçambique, junto com a filha do Haroldo, com Suzana. Passaram um ano lá. Uma se formou em pedagogia. Como é o interesse de colocar uma escola, ela vai com esse objetivo. A outra formou em técnica de nutrição. E eu tive lá na África. E vi que aquilo que a gente tem lá na Bahia, que é o lugar, parece, onde teve mais negros aqui no país, coisas que a gente, da comida que é oriunda de lá, eles não sabem fazer. Eles não sabem fazer um cuscuz, como a gente sabe fazer na Bahia, e alguns aqui sabem o que é, um bolo de aipim, comer. Nada disso eles sabem fazer. Então, a minha menina está indo para lá e vai ensinar para eles fazer essas coisas. Então, gente, nós podemos agir sim. Podemos atuar, Deus tem os seus meios de trabalhar. E a gente pode ir atuando pouco a pouco naquilo. Então, João Batista, Jesus tiveram famílias. A igreja nasceu em Atos. E a gente costuma pensar que ali era um terreno de gentios. Não era. Ali era o dia de Pentecostes, era uma festa de judeus. Então, eles vieram de várias nações porque eles sempre tiveram na diáspora. Os judeus sempre tiveram espalhado pelo mundo. Só que eles faziam prosélitos. Você vai ver lá, tinha um prosélito. Então, o que é um prosélito? Prosélito é apenas a palavra de discípulo. Então, alguns deles que eles fizeram prosélito vieram também para celebrar a festa. E havia, de fato, alguns estrangeiros. É verdade que havia alguns estrangeiros. Então, ali foi um avivamento. Quando o Espírito Santo desceu, eles pregaram a palavra, então a mensagem de Pedro foi: arrependei-vos. E eles vinham confessando seus pecados. Sabe, nós temos essa mania. Lá na África, nós tivemos numa vila, acho que o Diogo lembra, né, Diogo? Numa vila que nós tivemos lá. E eles eram cristãos, tinha uma igreja, eles eram cristãos. Mas todas as vezes que nascia um filho, ele levava para o curandeiro, para apresentar o curandeiro. Aí eu preguei contra isso. Falei, está errado. Vocês estão com medo de quê? Vocês conhecem alguém, agora alguém que é maior do que os seus curandeiros, do que os seus demônios que tem lá. Vocês têm que apresentar o filho de vocês a Jesus. E aí preguei e tal, falei sobre maldição. E depois eu falei o seguinte: quem se arrependeu disso e quer vir à frente, pode vir. Mas não falei que eles precisavam falar nada. Todos que vieram, aí naquele dia a reunião durou. Porque todos que vieram tinham que confessar ponto por ponto que fizeram de errado. Então, gente, confissão é algo claro. A gente precisa falar o que ocorreu com as nossas vidas. Porque é isso que vai trazer a mudança, a libertação dentro de nós. Não é apenas a gente levantar a mão. A gente chega para algumas pessoas e fala assim: ah, mas eu já criei em Jesus, e quando eu criei, ele já levou tudo na cruz. Não, ele levou na cruz aquilo que você liberou, que você confessou. Se você não confessou, você continua com dificuldades, e é a razão de muito desvio dentro da igreja. Porque não confessaram os seus pecados e depois voltam para aquele mesmo estado. Às vezes duram 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes. A gente tem casos lá de 5 anos, pessoas dentro da igreja, de repente, caiu novamente, não conseguiu mais se erguer, passou 5 anos, não. Então a gente, a partir de agora, resolveu fazer assim. Creio em Jesus? Creio. Então vamos sentar e vamos fazer o inventário. O que tiver de errado vai ser tirado. Vai ser tirado. Então, Paulo, como eu já falei, prega a palavra e ele vai de cidade em cidade. Ele é preso e ele diz: Timóteo, vai lá e você vai fazer o seguinte para escolher a liderança dessa igreja. Veja um homem que é marido de uma só mulher, que tem os filhos em sujeição, que não é dado a vinho, que, enfim, que não é enrolado de nada. E você coloca essa pessoa na frente da igreja. Então, Deus deu um modelo para a gente. A gente pode, nisso que sabe, pode atuar. Só não pode ignorar e ficar fazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa, e reclamando e falando. Vamos atuar naquilo que nós sabemos. E Deus vai dando graça. Se houver outra coisa, nós somos abertos. Se o Senhor falar, não é mais isso, vamos mudar. Vamos mudar, sim. O problema não é fazer o que eu acho, o que eu quero. O problema é o reino de Deus. É trazer o reino de Deus. E nós vamos atuar de acordo com o princípio que a palavra nos ensinou. E é isso que ela tem nos ensinado até o tempo de hoje, né? Então, aí eu botei o reino lá, porque é a nossa esperança, né, Cristóvão? Que chegue lá, não que volte. Eu coloquei alguns textos ali, né, sempre mostrando que o princípio é arrependei-vos, e alguns textos mostrando que a igreja sempre andou no seio da família, nas casas. Então, homens avivados fazem famílias avivadas formam igrejas vivas podem mudar uma cidade ou uma nação e a sua cultura. Pode ser mudada através do princípio da palavra de Deus. Tem uma música de Esdras. Tá tudo certo? Então vamos cantar.
Tão perto. construir uma casa para ti, conhecer tua vontade. O Senhor encontrou um amigo aqui que fez dos seus desejos uma causa pra viver. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Oh, 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 oh. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em mim, Senhor. Acenda a chama em mim, Senhor. Acenda a chama em mim, Senhor. Em mim, Senhor. Em mim, Senhor. Suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Você pode cantar isso. Acenda a chama em homens que darão as suas vidas pela sua causa, queimarão por seus desejos e farão histórias. Acenda a chama em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, Senhor. Em nós, Senhor. Em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, Senhor. Em nós, Senhor. Em nós, Senhor. Acenda a chama. acende uma chama aqui, Senhor. Acende uma chama aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Acende uma chama aqui, Senhor. Acende uma chama aqui, Senhor. Acende uma chama aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Aqui, Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Cremos nisso, Senhor. Queremos essa chama em nossos corações. Cremos que o Senhor está fazendo uma obra no Brasil, Senhor. Nos homens do Brasil, Senhor. Nas igrejas, nas famílias, em nossas vidas, Senhor. O Senhor está trabalhando, Senhor. Nós nos alegramos na esperança de ver coisas novas acontecendo. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Irmãos, eu gostaria de ressaltar, dentro de tudo que Erivelto falou, muita coisa importante, mas eu acho que seria bom você levar, lembrar mesmo assim, que tem coisa que o derramamento do Espírito Santo não vai resolver. Imposição de mãos, oração de poder, tremedeira, cair, chimilique, qualquer coisa que você quiser, é maravilhoso, mas se você não confessar pecados e não arrepender e não tiver pastoreamento, não vai resolver. Então eu acho que isso é de valor inestimável, e é uma pessoa que tem autoridade para falar isso, porque trabalhou na família, na igreja e trabalha com ex-viciados e pessoas que estão procurando se libertar e tem frutos. Isso é possível. Uma pessoa que você não dá nada por ela, se fizer esse inventário que ele falou aí, né? O inventário de João Batista, né? Ele está vendo frutos, e pessoas que não têm problema tão sério e não faz isso, não tem frutos. E volta, é uma doença que volta sempre. Então, assim, não há um desprezo pelo mover do Espírito Santo. Pelo contrário, nós cremos que o mover do Espírito Santo é muito poderoso. E nós gostamos das risadas e seja lá dente de ouro e pó de ouro, e seja o que for, cair para frente, cair para trás. Não somos contra nada disso, tremedeira, qualquer coisa. Mas nós temos que entender que o fundamento é arrependimento e um pastoreamento eficaz. Isso não pode ser, sabe, e não pode ser substituído. Nós temos que ter essas coisas juntas. Então, acho que é uma palavra muito, muito apropriada, muito atual, e podemos levar com muito carinho em nossos corações.